mobilidade elétrica obriga à multiplicação de contratos entre utilizadores e operadores, cria figuras novas, intermediárias, cuja função é agregar o que já estava agregado e retirando o lucro, claro. Como em todos os processos de liberalização, as maravilhas anunciadas transformaram-se rapidamente num pesadelo. Pior serviço, mais caro, mecanismos de formação de preços ainda mais opacos e lucros milionários para meia dúzia de operadores. Não tardarão os seus defensores a concluir que o monopólio cobra preço de monopólio e que o novo sistema estimula descaradamente a concentração da rede nos maiores operadores e comercializadores, novas tarifas e mecanismos de fidelização e abandono dos postos nos locais de menor procura. Sobre este regime, senhores deputados, deixamos várias questões. No final de 2025 havia cerca de 7 mil postos de carregamento. Quantos serão os postos expectáveis em 2030, em 2040 e em 2050? Quantos são os desejáveis se definidos de uma forma planeada? Haverá eletricidade verde para todas as necessidades? Quanto vai custar toda esta infraestrutura complementar? Quais vão ser as margens dos operadores privados, marcas e outros? Quais deveriam ser os preços, tarifas de referência nesta operação de mudança de combustíveis para a eletricidade? Será um preço de oportunidade, isto é, apenas um pouco abaixo do que os proprietários pagam hoje pela unidade de energia equivalente nos veículos a combustível? O PCP defende uma outra política para o sistema de mobilidade elétrica em benefício das necessidades dos utilizadores. O PCP continuará a lutar pela aposta firme nos transportes públicos, com o aumento da oferta e de investimento em infraestruturas, em material circulante e na contratação dos milhares de trabalhadores em falta. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, da Iniciativa Liberal.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é sempre saudável nestes debates começarmos por ser claros. E eu começarei por ser claro. O decreto-lei que nós temos de agosto, que estabelece o novo regime da mobilidade elétrica, é objetivamente superior ao antigo regime da mobilidade elétrica. Pois o novo regime da mobilidade elétrica destina-se a um mercado que já não é incipiente, que era o objetivo do antigo regime era a promoção do mercado que ainda não existia, dirige-se a um mercado que é cada vez mais popular, nós vemos cada vez mais carros elétricos nas estradas, atualiza o regime de acordo com as necessidades alegadas pelos atuais utilizadores de veículos elétricos e fez tudo isso de modo alinhado com posições emitidas pela Autoridade da Concorrência, pelos utilizadores e, se calhar, não menos importante, de acordo com o projeto de lei apresentado pela Iniciativa Liberal, que apenas algumas semanas antes tinha sido chumbado pelo PSD. Mas que não fique o PSD ou o Governo incomodados, a Iniciativa Liberal aceita o elogio do Governo. No entanto, apesar da inspiração ser certa e de muitas das medidas serem certas, muito do regime ficou ainda por fazer, muita da sua regulamentação mais importante não está ainda feita, e isso cria, obviamente, incerteza sobre os efeitos práticos deste regime. Mas é curioso, porque quem também alega que não sabemos ainda os efeitos do novo regime é o Partido Socialista. Mas mesmo alegando que não sabe os efeitos do atual regime, o Partido Socialista já sabe que quer voltar para o antigo regime. Ou melhor, para ser justo, quer que coexista tanto o antigo regime como o novo regime. Existem os dois regimes, o mercado que escolha qual é que é o melhor regime para a mobilidade elétrica. Senhor Deputado, isto não faz sentido nenhum, não se legisla assim, não se cria dois regimes, o mercado que escolha o regime que prefere. Ora bem, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não precisamos de mais instabilidade regulatória. Precisamos sim de mais estabilidade regulatória. E como é que nós temos mais estabilidade regulatória? É o Governo que tem de fazer o seu trabalho. Não podemos ficar meses a fio, não podemos ficar meio ano, um ano, sem que a regulamentação deste regime fique por concluir. Por isso, obviamente, que a Iniciativa Liberal irá apresentar as suas propostas no âmbito, e já apresentou, aliás, as suas propostas no âmbito desta apreciação parlamentar, propostas assentes em dois princípios muito simples. A obrigatoriedade de existência de pagamentos ad hoc, que é uma peça essencial do novo regime da mobilidade elétrica, e transparência e previsibilidade na formação do preço destes serviços. Assegurados estes princípios e feita toda a regulamentação, temos a convicção que podemos ter um bom regime da mobilidade elétrica. Mas para isso o Governo não pode meter a primeira mudança e marcha atrás ao mesmo tempo, como o Partido Socialista pede, mas também não pode andar só em primeira, até porque os carros elétricos não têm mudanças, têm de pôr o pé no acelerador e resolver definitivamente este problema a muitos dos utilizadores do carro elétrico. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje voltamos a discutir a mobilidade elétrica a pedido do PS. Mais uma vez, o PS procura reverter a mudança que a AD veio trazer e o problema é que o PS ainda não percebeu que já não é governo porque foi copiosamente derrotado nas últimas eleições legislativas. Senhor deputado do Partido Socialista, o modelo de mobilidade elétrica criado pelo PS baseava-se num controlo centralizado, baseava-se num peso burocrático e regulatório excessivo, baseava-se e tinha como verdadeiro foco a autoridade pública sobre o setor em prejuízo e em detrimento dos utilizadores. O modelo da AD faz precisamente o contrário. Liberaliza, simplifica, liberta este setor da carga burocrática e regulatória que o PS deixou e dá prioridade aos utilizadores. Este novo modelo seguiu, aliás, uma recomendação que foi votada neste Parlamento, proposto pelo CDS, no sentido de remover as barreiras de mercado que tinham sido identificadas pela Autoridade da Concorrência. E eu identifico algumas dessas barreiras que agora nós estamos a remover. Desde logo, a assimetria regional na cobertura da rede, com detrimento para o interior. A complexidade do modelo organizativo deixado pelos socialistas e barreiras legais à entrada de novos agentes no setor. O que a AD trouxe foi precisamente um modelo que liberaliza o mercado, mas que o faz com peso e que faz com medida. O que procura equilibrar os benefícios de um mercado mais liberalizado, sem barreiras, mas com preocupações com o interior. Interior esse que, digamos, o PS deixou ao abandono nesta como em outras matérias. Com esta apreciação parlamentar, o PS o que quer é que o país faça marcha atrás. Mas o país quer é avançar para a frente em termos de mobilidade elétrica. Não contarão com o CDS para travar reformas que modernizem e que sejam importantes para o futuro do país. E em matéria de mobilidade elétrica, deixe-me dizer, Sr. Deputado, que o CDS é favorável à eliminação da burocracia e da burocracia deixada pelos governos do Partido Socialista, é favorável a tirar o Estado do caminho e a dar prioridade aos utilizadores e às empresas do setor. E por isso, naturalmente, e por isso, obviamente, votaremos contra este regresso ao passado que o PS propõe hoje neste debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Peçanha, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Decreto-Lei 93 de 2025 sobre o regime jurídico da mobilidade elétrica procura corrigir um modelo excessivamente centralizado rígido e, sobretudo, incapaz de dar resposta aos utilizadores. O crescimento do número de veículos elétricos, da rede de carregamento e dos operadores assim o ditavam. O modelo anterior já não servia e esta reforma era necessária. Não servia os utilizadores, a concorrência nem a eficiência do sistema. A somar a este cenário, a adaptação ao enquadramento europeu era igualmente inevitável. Porém, e dito isto, convém que sejamos claros. Uma transição destas não se faz apenas com boas intenções nem com slogans. Não basta eletrificar, é preciso reformar. Reformar para que a rede funcione, para que haja verdadeira interoperabilidade e para que o utilizador não fique refém de sistemas fechados ou de barreiras artificiais ao acesso. Acompanhamos, por isso, na generalidade, o sentido desta alteração legislativa. Reconhecemos o esforço de simplificação do modelo, o reforço do pagamento ad hoc, a tentativa de promover maior concorrência e de reduzir a excessiva dependência de uma estrutura centralizada que marcou o regime anterior. Mas também dizemos com frontalidade que um bom diploma não se mede apenas pelo que promete no papel. Mede-se antes pela forma como funciona na prática. E é por isso que esta apreciação parlamentar é importante. Porque há aspectos que levantam dúvidas legítimas, sinalizadas por quem está no terreno, por utilizadores e por entidades do setor que conhecem o sistema no dia-a-dia. Desde logo no regime transitório, onde a rigidez de uma data fixa pode criar constrangimentos se não for acompanhada de uma avaliação séria do desenvolvimento do mercado. E depois, na interoperabilidade, onde não basta proclamar princípios se não se garantirem obrigações claras que impeçam práticas restritivas e assegurem liberdade de escolha real para o utilizador. Não vimos aqui para bloquear reformas nem para defender modelos falhados do passado. Vimos para melhorar o que é necessário melhorar e para garantir que esta transição é feita com previsibilidade. Para garantir concorrência efetiva, com foco no interesse de quem utiliza a rede e não apenas de quem a gere. É por isso que acompanhamos este diploma na generalidade, mas assumimos desde já que a discussão na especialidade será decisiva. Será aí que se verá quem quer um sistema que funcione, de facto, e quem prefere manter zonas cinzentas onde prosperam ineficiências e interesses instalados. Da parte do Chega, a posição é clara. Reformar, mas reformar bem. Com coragem política, com sentido prático e com respeito pelos utilizadores portugueses. Disse.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente à apreciação parlamentar que o PS nos traz, parece-nos que é bastante importante termos em presença de que Portugal tem atualmente um regime diferente de outros países, nomeadamente naquilo que diz respeito aos direitos do consumidor. E é importante que seja através das alterações propostas pelo Governo, seja através desta apreciação parlamentar, esta prerrogativa se mantenha, porque na verdade o facto de não ser obrigatória a contratualização com nenhum operador dá uma flexibilidade de acesso, nomeadamente ao consumidor que pode em qualquer posto de carregamento ter acesso para carregar os veículos, que permite que efetivamente a transição energética, que é fundamental do ponto de vista daquilo que é o combate às alterações climáticas, o impacto daquilo que é a mobilidade, podermos efetivamente ter essa liberdade. Agora, não obstante a necessidade de melhorarmos o regime aqui em vigor, parece-nos que há três questões essenciais. A alteração ser feita com o objetivo de simplificar, não ser posta a universalidade em causa e, por fim, a questão de qualquer mudança brusca na legislação, garantir que os utilizadores não são prejudicados e que há uma boa adaptação à legislação europeia. Parece-nos que há, de facto, aqui um caminho de melhoria a fazer e compreendemos o vazio legal que o PS assinalou, mas a questão da universalidade parece-nos deve estar mais do que sempre acautelada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do LIVRE.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E, de facto, é importante atualizar o regime jurídico da mobilidade elétrica em Portugal. E, nisso, o Decreto-Lei 93/2025, que aqui hoje apreciamos, é, de facto, uma peça relevante. Mas é preciso garantir que o regime é justo, universal e verdadeiramente funcional, não só para todas as pessoas e em todo o território. E é aqui que se levantam algumas preocupações. Para o LIVRE continua a haver riscos óbvios de desigualdade territorial na cobertura da infraestrutura de carregamento, especialmente em zonas rurais e de baixa densidade populacional, onde a lógica de mercado não garante por si só investimento suficiente nem continuidade de serviço. Ao mesmo tempo, ao coexistirem múltiplos modelos e sistemas de pagamento entre operadores, sem uma interoperabilidade plena e fácil de usar, pode implicar a contratação.